seja Picasso, mas que também não seja um bananão.
Correção feita, obrigada, ouvinte.
Ele gosta mais de você ou de um Fusca?
Precisava falar dos nossos prêmios. A gente criou vários.
Foi o melhor date da minha vida.
Pode começar a contar a sua vida desde os 5, se você tem 50.
Os amorosos.
Eu não posso negar meu passado.
Quando ele tira o pipizinho pra fora, pra fazer
comédia pastelão.
É aquela do cara que tinha poderes.
Uma época que existia uma coisa chamada par perfeito, deve existir.
É o espermatozoide mais esperto que chegou primeiro.
Que tenha piedade da mulher que tá na sua frente, querendo correr dali.
E eu perguntei pra ela, falei, mas por que que você tem tantos ciúmes dele?
A gente deixa passar todas essas coisas que estão na cara, porque a gente acha que
talvez possa ser difícil pra vocês homens entender.
Sister, vamos falar um tchauzinho então pros nossos queridos ouvintes?
Entenderem o que as mulheres querem.
Tá andando de cueca velha, peidando na sua casa.
Esta relação que um homem tem com os amigos.
Um menininho, olha, só na cabeça do Manuel Carlos lá no Leblon com as Helena dele.
Mulheres preferem limpar a casa do que fazer sexo com você, marido.
Se os homens tratassem as mulheres como eles tratam os fuscas, o mundo estava completamente salvo.
Perguntas que não querem calar. Qual é o date pastelão? Seu namorado, marido, amor, ele gosta mais de você ou de um Fusca? O que podemos aprender com BBB 21?
Olá, ouvintes maravilhosos do Sister do Apocalipse. Eu sou a Vivi Morgato e eu quero saber se vocês estão preparados para ouvir as historinhas românticas, historinhas de terror, historinhas de comédia pastelão, porque é o que temos para hoje. Não é isso, Ellen?
É isso, mas eu só vou contar coisa boa, sister, porque eu acordei diva, me deixa.
Ah, eu não posso fazer isso, porque eu sou historiadora, né? Eu não posso negar meu passado. Meu passado é trágico. Meu passado afetivo, Jesus, a Maria José. Mas, assim, olha só, justiça seja feita. Eu não tenho só histórias de amor triste pra contar. Eu tenho coisa boa também. Pouca, mas tenho.
Você tá atacada, hein, sister? Eu sou uma romântica incorrigível, você sabe, ninguém vai me convencer do contrário. Queridos Apocalovers, eu sou a Ellen e esse é o podcast Sisters do Apocalipse. E hoje nós vamos falar de encontros amorosos.
Bom, já que você tá animadinha, Ellen, então você pode começar. E eu acho que você deveria começar a contar sobre aquele inglês que você namorou e aquele date super bonitinho que vocês tiveram, né? A parte ruim, se você quiser, você omite. Vamos lá.
Yes! Hi! Então, pessoal, eu vou falar para vocês de um date que eu tive que aconteceu, que começou, na verdade, quando eu conheci o meu professor inglês. Não vou falar o nome dele para manter sigilo, afinal, né? Não sei se ele quer participar sendo identificado. Bom, o meu professor inglês eu conheci num dia que eu e as sisters fomos ver um show do Fred Jorge. Fred Jorge, saudades. Manda beijo pra gente. Que eu te sigo. Bom, eu estava lá num bar maravilhoso, dançando ao som de Fred Jorge, quando eu olhei para o lado e tinha um cara maravilhoso me olhando. Aí eu fiquei olhando para ele também, começamos a conversar, obviamente, em inglês, logo percebi que ele não falava português. Falava pouco português. Tinha um amigo dele também que acabou ajudando um pouquinho da nossa comunicação, e começamos a conversar, e de repente rolou um primeiro beijo com um londrino, e ele era muito bonito, ele é muito bonito, porque tá vivo, né? Ficamos juntos naquela noite, trocamos telefone, começamos a conversar, e ele me convidou para ir jantar na casa dele. E eu fui jantar na casa dele, e foi o melhor date da minha vida. Ele pontuou todas as minhas listinhas de coisa boa. Então, eu cheguei, tinha uma mesa posta, super bonita. super carinhoso. Você percebe, né, a dedicação que tinha quando ele fez a mesa. Ele cozinhou, inclusive fez uma comida mexicana maravilhosa. E aí nós jantamos, nós conversamos. Depois que nós conversamos, ele foi tocar violão para mim, gente.
Ai, que fofo.
Gente,
Adorei.
eu fico até emocionada de falar, até hoje eu perco o ar, porque ele cantou para mim Sam Cooke, eu não conhecia, ele me apresentou o Sam Cooke, e o resto da noite eu deixo por conta da imaginação de vocês.
Pois é, gente. Então eu conheci esse lindão da Sister, esse galã inglês, eu vi pessoalmente. E aqueles privilégios de amigas, né? Eu sei o que vocês não sabem. Eu vou contar um date bom, meu. Um date bom, mas assim, uma coisa que eu decidi, uma coisa super simples, mas que eu me lembrei esses dias. Vocês se lembram uma época que existia uma coisa chamada par perfeito? Deve existir coisas parecidas com isso. E eu conheci algumas pessoas assim. Um deles é um amigo, que eu vou chamar ele aqui de A. E quando a gente se conheceu na primeira vez, eu fui até a casa dele, fui buscá-lo, né, pra gente tomar uma cerveja. E quando ele entrou no carro, eu nunca vi um sorriso mais bonito na minha vida. Sério mesmo. A gente teve uma amizade colorida por anos. E até hoje a gente é amigo. Então eu acho que essa é uma boa história. Você não acha que é uma boa história?
Sister, mas eu queria saber por que que você foi buscar ele, se ele te matasse, Sister.
Mas da amiga, ele não tinha carro, não tinha um tostão furado, não tinha um gato para puxar pelo rabo, enfim. Eu acho a sua dúvida pertinente, sabe? Porque às vezes a gente se expõe, né? Mas a gente tinha muitos amigos em comum, não achei que eu tava me arriscando, não achei que ele ia me matar e me enterrar no quintal, que nem você sempre tem medo. Eu não vou dar detalhes, né? Porque, enfim, mas foi bom. Será que ele vai ouvir esse podcast? Vou avisar para ele. Ô, fulana, ouve lá que eu tô falando bem de você. Ellen, você tá preparada para ouvir as minhas histórias de terror pastelão? Me fala.
Eu tô para reouvir, porque eu acho que eu conheço algumas, e a que mais me arrepia os cabelos é aquela do cara que tinha poderes. Conta, sister.
Gente, é inacreditável, mas é real. Real. Esse foi o mais chato. Você lembra bem dessa história, porque, né? Eu conheci por um aplicativo, tipo Tinder, Happn. Isso faz pouco tempo, relativamente. Aí a gente foi tomar um café. Na hora que o cidadão sentou, eu já estava lá sentadinha, linda, maravilhosa, com o meu café. Ele sentou e começou a falar. Juro pra vocês, ele sentou e blá, 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 blá. Assim, não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha porra nenhuma. Aí ele começou uma narrativa de vida desde os 5 anos. Gente, é o seguinte, você não pode começar a contar a sua vida desde os 5 se você tem 50. Tenha piedade da mulher que tá na sua frente, querendo correr dali. Enfim, eu sei que o cara achava que tinha poderes, eu tô falando sério. A melhor parte da história foi quando ele me contou que ele estava lendo um livro e ele viu escrito assim, ó, ligue para o número tal. Eu não sei bem, foi tipo uma visão que ele teve, sei lá. Aí ele disse que ligou nesse número tal e uma voz do outro lado atendeu e falou assim, estávamos esperando a sua ligação. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu nem sei contar o resto. Você me conhece. O meu corpo fica ali, mas eu liberto a minha alma. Eu simplesmente paro de ouvir. Assim que eu consegui interromper essa criatura, eu chamei a garçonete, falei que precisava ir embora. E assim, você imagina meu sorriso amarelo canário paralisado no rosto. Por que, sister? Por que existem homens assim?
Porque os garotinhos, quando nascem, eles sempre ouvem. Vocês são lindos. Quando ele tira o pipizinho para fora, para fazer xixi na frente de todo mundo, o que que as pessoas fazem? Ah, batem palmas. Olha que lindinho o pipizinho dele. Porque ele acha que ele é o espermatozoide mais esperto, que chegou primeiro que todos os outros milhões. Sabe aquele espermatozoide de ouro? É ele, sister, o alecrim dourado. Isso é a autoestima do homem hétero. A gente devia encapsular. Aliás, alguém famoso, ou quase famoso, já disse por aí, né? Vamos encapsular e vender, porque eles se acham maravilhosos. Homens são capazes de sair na rua com aquela barriguinha barrigona, nada interessante, e capaz de criticar uma mulher que na rua gordinha. Olha que absurdo! Ele anda arrastando aquele chinelo horroroso, que se fosse Havaianas teria até uma elegância, e exige que a mulher esteja de salto alto. Eu não sei, será que isso é geracional? Por que que eles gostam tanto de si mesmo? Por que que eles gostam tanto de si? Sister, ai, eu acho que eles gostam mesmo é de um bom fusquinha, não é?
Homem gosta de fusca. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. A minha teoria é a seguinte: se os homens tratassem as mulheres como eles tratam os fuscas, o mundo estava completamente salvo. Sério, sério mesmo. Eu tive um fusca. Eu falo assim com conhecimento de causa. A porra do carro para. Porque ele para. Ele vai parar. Se você tem um fusca, coitado, você vai parar na rua. E do nada. Quando você tá parada com o seu Fusca no meio do nada, surge uns oito, nove caras abrindo o capô, dando sugestão, falando como o Fusca é um carro maravilhoso, que o tio Otávio já teve, que eles andavam no carro do vô Carlos. Aí eles levantam, eles mexem, eles contam, eles consertam a porra do seu carro. Aí você sai andando e tudo bem, quiçá você vai ver mãozinhas felizes dando tchau, mas não é nem para você, não. É pro Fusca. O Fusca desperta o cavalheiro dentro do hétero, topzeira, e do hétero que não é topzeira também. Vai entender, né? Bom, sister, você tava falando que até no BBB rola essa coisa, né, de homem. Oh, brother, que eles gostam deles mesmos, que eles gostam de Fusca e só gostam deles mesmos. Conta aí pra mim essa coisa do BBB. Vamos lá.
Vamos lá. Bom, a gente tem muitos ensinamentos no BBB. Eu assisto o BBB e acho que tudo depende da análise que você faz. O BBB me ensina muitas coisas. Uma das coisas que o BBB tem exemplificado é esta relação que o homem tem com os amigos e ele não tem com a mulher que ele escolheu. Porque na minha cabeça, eu acredito, me parece que o homem, ele só tem uma namorada para poder classificar como hétero, porque ele gosta mesmo de conviver com outro homem. Ele se diverte com outro homem, ele é feliz com outro homem, ele é legal com outro homem, ele é gentil com outro homem. Eu vou citar aqui dois exemplos, um de uma grande amiga, que eu também não posso citar o nome, sigilaço absoluto, e o BBB. Vamos primeiro ao BBB. Lá no BBB a gente tem uma amizade entre Projota e Arthur, que são dois participantes, e eles são brothers. Arthur, que é um menino, assim, ele se intitula, né? Aliás, homens, é irritante essa classificação que vocês fazem. Eu sou apenas um menino de 26 anos. Não, você é um homem. Fez 18 anos, já é um homem, responde por suas ações. Vamos combinar, tá? Bom, e ele se interessou por Carla, a atriz Carla Dias, uma gracinha. Que fez vários personagens bonitinhos e canta a música Se Meu Coração Tem Buraquinhos. Quando ela era bem criancinha, ela fez Chiquititas, uma novela super bonitinha. Bom, para resumirmos, porque vocês aí, a ideia é que vocês também se tornem pesquisadores, então vão pesquisar. Ele trata a Carla, a mulher que ele escolheu dentro do reality, muito mal. Ele é grosseiro com ela. Agora, como ele trata o Projota, é uma coisa que você olha e fala assim: não, gente, esse cara, ele devia namorar o Projota, porque é o Projota que ele tá bem, que ele trata bem, é o Projota que ele protege, é o Projota que ele troca ideias, é o Projota que ele quer estar perto. Sabe aquela história? Eu sempre avalio uma pessoa importante na minha vida da seguinte forma: quando acontece uma coisa muito ruim ou quando acontece uma coisa muito boa, quem são as pessoas que você quer contar? Né? Para quem que você quer ligar? Essas pessoas são as pessoas importantes para você, na minha percepção. Com certeza, uma coisa boa que acontecesse na vida do Arthur, ele não ligaria para Carlinha Dias, ele ligaria para o Projota. Então, meninos, tratem as suas mulheres e namoradas como vocês tratariam um Fusca, como você trata aquele brotheraço que você faz tudo por ele. E a historinha que eu quero contar, que é da vida cotidiana nossa aqui, dos meros mortais, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que ela tinha muitos ciúmes do namorado, marido, na verdade, dela, e um dos amigos que ele tem, acredito que tem ainda. E eu não entendia, porque eu de fato acho que você tem que manter os amigos, você tem sim que sair com seus amigos, tanto homens quanto mulheres precisam manter o seu grupo, mesmo estando numa relação estável. Você precisa respirar outros assuntos, e a conversa também que você acaba tendo com uma amiga, ela é um pouco diferente do que você tem com o seu amor, e vice-versa. E eu perguntei para ela, eu falei, mas por que que você tem tantos ciúmes dele? E ela me falou uma coisa: eu não tenho ciúmes que ele saia com ele, que ele esteja com um amigo dele. O que me incomoda é que ele não me trata bem como ele trata o amigo dele.
Não.
Um exemplo muito prático. Ela falou assim: eu gostaria muito de poder almoçar com ele durante a semana. Os dois trabalham, os dois estão fora de casa. Só que se eu quiser almoçar com ele, eu tenho que esperar a hora que ele pode. Mas quando ele vai almoçar com um amigo, ele muda o horário de almoço dele para o horário que o amigo pode. Então, é esse cuidado que eu queria que ele tivesse comigo. Então, garotos, as pessoas não querem, as mulheres não querem competir com seus amigos. Elas simplesmente estão observando que vocês tratam seus amigos com muito mais carinho e zelo do que vocês as tratam. E é aí que está o problema.
É, pois é, mas essa historinha aí é esse tipo de coisa, eu acho que mostra que tem alguma coisa realmente muito errada, né? Realmente muito errada. Se você não tem esse espaço de poder, que nem o exemplo que você deu, né? Ela quer almoçar durante a semana, mas o cara não move um minuto, um milímetro da rotina dele por conta dela. Tem alguma coisa que tá estranha aí nesse relacionamento, né? E eu, como já tive vários relacionamentos que já não deram certo, já te digo, olha, olha, já fica ligada, porque o que acontece muitas vezes é como a gente tem toda a sociedade dizendo que a gente tem que manter o relacionamento, né? A mulher mantém, a mulher nutre, a mulher sei lá o que, porra. A gente deixa passar todas essas coisas que estão na cara, que a gente acha que tem que manter. Então, não, fica ligada, porque a gente estava comentando aqui, ouvintes, eu e a Ellen, que é o seguinte: é muito bom estar apaixonado, é muito bom ter um relacionamento, mas se o teu marido, seu namorado, é aquele cara que te trata mal, tá andando de cueca velha, peidando na sua casa, cara, isso não é legal, não. A Cisne não deixa eu falar besteira, ela tá dizendo pra eu não falar, vou falar, ela que edita, se ela quiser, ela que corte esse tipo
Na verdade, a minha
de coisa.
cara é porque eu tô aqui imaginando o inferno do que é um homem de suja peidando, sabe?
Vocês têm que ser um pouco mais cavalheiros. Não tô falando para você ser aquela coisa super perfeita, mas é aquilo. O cara tá todo esculhambado e querendo uma mulher de salto alto. Meu filho, acorda, acorda pra pia, acorda pra vida.
Eu amo futebol, para vocês, mais um pedacinho de mim. Tem nada melhor, a sensação de um estádio de futebol é muito gostoso. Então, os homens que nos assistem vão entender isso que eu falo. Na relação, a sociedade acaba nos ensinando, e o homem talvez espere isso, que a mulher, ela faça o lançamento e ainda cabeceie para o gol. E é impossível de acontecer. Temos mulheres cansadas, por isso que as mulheres preferem limpar a casa do que fazer sexo com você, marido. E quando ela disser para você que ela tá com dor de cabeça, pode até ser, porque a gente tem um momento aí que você tá mesmo com dor de cabeça. Mas via de regra, ela só tá querendo dormir. E se você ajudasse, ela ia querer dormir menos.
Ótimo conselho, palmas, palmas. Bom, meus queridos, apocalipsers, apocalovers, nós estamos caminhando para o fim. Eu aqui, Vivi Morrigato, e a Ellen, com dois L's. E nesse momento, a gente precisava falar dos nossos prêmios. A gente criou vários prêmios, mas a gente só vai apresentar tipo de dois em dois. E não, não é dinheiro, também não é para vocês. Nós amamos vocês, leitores, mas os prêmios são algumas categorias que a gente criou para elogiar ou criticar pessoas aleatórias no mundo, até personagens de filme, de livro, por que não, né? E hoje a gente vai atribuir dois prêmios, o prêmio Picasso e o prêmio Bananão. Então, Ellen, explica para os nossos queridos ouvintes que são as categorias.
Picasso, o idiota. Amo esse prêmio. Primeiro porque ele traz um exemplo de que, de fato, na vida nós vivemos vários papéis e nem todos os papéis nós somos excelentes. Esse Picasso é do pintor fantástico Pablo Picasso, que foi um gênio dos pincéis, mas foi um homem babacaço. Picasso foi um homem que tratou muito mal as mulheres. Foi um homem que tem uma história de Picasso que diz que ele tinha cinco namoradas, amantes. E ele usava, obviamente, aquela explicação de que era incapaz de escolher entre elas, então elas é que brigassem por ele, né?
Ah, Deus.
E conta que uma cena em que ele está saindo, do teatro com uma das amantes e ele encontra outra das amantes. E a amante que estava do lado de fora o questiona: por que você veio com ela e afins? Aquilo que, graças a Deus, graças ao feminismo, nós fazemos bem menos hoje. Elas ficaram lá debaixo dele, né, no palco do homem amado, nem interferiu. Elas se pegaram, elas se bateram. Uma delas foi para o hospital, ele foi para casa com a amante, dormiu, fizeram amor, né, e levantou de manhã e falou assim: olha, estou indo para o hospital ficar com a outra amante número 2, preciso cuidar dela também.
Oh,
Olha, não é?
como ele se divide entre todas.
Gente, é um espermatozoide de ouro, gente. Não tinha mais ninguém para produzir naquela época, era só ele.
Pois é, né? Eu vejo bastante a discussão entre se a gente consegue ou não separar o artista dos seus posicionamentos, sejam eles legais ou não. Gente, a gente tem que separar, porque se a gente misturar, não sobra um, não sobra um. É diretor, filha da puta, é pintor, desgraçado, é difícil. A gente vai melhorar as gerações que vêm, mas as que vieram já estão estragadas. E explica pra gente o que que é o prêmio Bananão, Cícero.
Gente, bananão. Talvez possa ser difícil para vocês homens entenderem o que as mulheres querem. Mas para vocês procurarem aí, é alguma coisa que não seja o Picasso, mas que também não seja um bananão. Que é aquele homem que não tem personalidade, que é aquele homem que não tem opinião, que é aquele homem bananão. Você fala até, puxa vida, que eu posso contar com esse homem, né? Eu posso chorar no colo desse homem? Não, né? Então, assim, por que não o Picasso? Porque corre o risco de você precisar chorar e o Picasso já ter outra lá chorando no lugar. Mas o bananão também não vai fazer nada por você, não vai te dar um up. Então, esses dois prêmios é para que vocês estudem a história dessas pessoas e se mirem no exemplo, porque eu acredito firmemente que a gente aprende por observação e que se você olhar a história do Picasso ou os exemplos que nós daremos aqui. Aqueles homens maravilhosos, nem tanto, que receberão esses prêmios para vocês não reproduzirem essas atitudes. Bom.
Acho ótimo. Sabe o que eu estava pensando, Sister? E se a gente deixar para os nossos queridos ouvintes darem sugestões e a gente escolhe na semana que vem o melhor Picasso e o melhor Bananão? Eles mandam e, muito democraticamente, a gente escolhe esse ou aquele.
Legal, mas acho que hoje a gente devia escolher para eles terem uma ideia, para a gente exemplificar, a gente dele
Joia.
premiar. Nas próximas, a gente escolhe, premia dentre os exemplos que eles mandarem para a gente. O que que você acha?
Eu acho que o pensamento e o raciocínio matemático é uma coisa maravilhosa. A gente vê, olha aí, gente, olha a diferença de uma pessoa de humanas, já toda embananada aqui, e uma pessoa de exatas, já organizada. Então,
Pessoa estruturada.
quem vai ganhar o prêmio Picasso? Quem vai ganhar o prêmio Bananão?
Gente do céu! Bom, Picasso vai para o personagem. A gente está escolhendo personagem porque a gente não quer ser processado, a gente ainda pagar. Se nós formos processados, vamos ter que pagar em aula, né? Se precisar de aula de informática, estamos aí, mas de não temos. Para o personagem Pedro, Laços de Família, da novela Laços de Família, inclusive está aí na reta final. Tá acabando essa reprise, uma novela que tem 20 anos. E Pedro é aquele famoso garanhão. Ele passa o rodo em todas as mulheres. E ele é um Picasso por quê? Ele é um pouquinho diferente do Picasso, porque apesar de pegar todo mundo, o coração dele é mesmo da Helena, que é a personagem principal. Mas ele fica com todas as mulheres. E ele tem um texto muito forte que fala assim: não, mas quando eu estou com você, você é a minha prioridade, aquele momento é seu. Típico, típico conversinha de cara que tá querendo te enrolar, que não joga real. Então, Pedro, não sejam igual ao Pedro de Laços de Família. E o prêmio Bananão, aproveitando a linha aí da novela, nós temos o Danilo. Danilo é o personagem feito pelo ator Alexandre Borges, que é um bom vivant. Né? O cara que é sustentado pela mulher, ele não faz a menor questão de ser ao menos interessante para uma conversa. Ele é um bananão porque não resolve nada, não tá ali, é quase um objeto decorativo. E além de tudo, Danilo engravida a empregada e não quer assumir o filho e não quer nem assumir. Contar para a esposa no primeiro momento, porque ele sabe que se ele contar, ele vai perder as benesses financeiras daquela relação. Então, a gente tem muito bananão por aí, né? Mas exemplificados o Danilo, que não tem uma carreira, que não é um homem interessante, que trai a mulher e que ainda renega o próprio filho.
Eu acho que é assim, Ellen. Tem coisas maravilhosas que uma leitura feminista fazem para a gente, né? Essa novela, ela tem apenas 20 anos. 20 anos, historicamente, não é nada. E eu assisti a novela na época. E, apesar de eu não gostar do Manuel Carlos, acho que é um dos autores mais chatos da Globo, acho que tem caras, autores muito mais interessantes por lá, mas, enfim, assisti a novela na época. E agora ela está reprisando, eu acho que editada. Você vai assistir algumas cenas, você fala, não é possível que eu não notasse que isso está muito errado. O personagem Pedro, que ganhou aqui o nosso prêmio Picasso, ele pega a mulher, ele dá safanão na mulher, ele fala coisas horríveis, ele fala que merece apanhar, né? Na cabeça psicótica do Manuel Carlos, tem sempre uma Lolita com uma perereca em chamas querendo ficar com ele. É um personagem horrível. E o personagem Danilo. Eu não sei se é tão complicado ou mais complicado, porque o fato dele ser um bostinha sustentado é o de menos diante do fato de que ele assedia uma empregada. E na época isso era visto como, ai, que engraçado. Que engraçado. Pensando em quantas mulheres tiveram seus empregos ameaçados, porque tinha lá um patrão o tempo inteiro em cima da pessoa. Não é engraçado, é terrível. E aí vai ao encontro do que a gente estava falando. Quando ele é expulso de casa, a sobrinha lá da personagem fala: Ah, ele tá errado, mas eu olhei para ele, eu vi apenas um menininho. Um menininho! Olha, só na cabeça do Manuel Carlos, lá no Leblon, com as Helena dele. Puta que pariu! Desculpe, leitor, se você, ouvinte, se você não for muito afeito a palavrões, eu acho que eu me empolguei agora. Vamos para o nosso final. Conte pra gente as suas histórias felizes, suas histórias infelizes, que a gente vai contar aqui com todo sigilo e amor. Sister, vamos falar um tchauzinho, então, para os nossos queridos ouvintes?
Não, não gosto de tchau, mas tchau é preciso. Amores, antes de me despedir de vocês, foi uma semana muito especial pra gente, porque nós lançamos o nosso episódio de estreia, né? Então foi muito bacana, muito legal. E nós tivemos já alguns retornos, e o retorno de vocês é muito interessante, porque apesar de nós sermos, sim, mulheres seguras, a gente quer ser aceita, a gente quer ser elogiada, é claro. Então eu queria aqui agradecer a Amanda Abreu, que deixou lá um recadinho bem legal pra gente no nosso Instagram, mandou uma mensaginha super bacana, muito legal. Queria muito agradecer a Ju Steck, espero que seja assim que fale seu nome, Ju, seu arroba. A Ju compartilhou com a gente uma história sobre um post que nós fizemos lá, sobre o que é felicidade para um pode não ser para outro, e que ser mulher abrange vários momentos e momentos diferentes para cada uma. Então a Ju estava contando num post em que tem a figura de uma mulher que está super feliz porque o teste de gravidez dela deu positivo, e outra que está super triste porque o teste dela deu positivo. E cada um encara de um jeito, e para cada um a mesma notícia tem um peso. E a Ju compartilhou com a gente a história dela, dizendo que ela passou por uma situação em que ela não queria estar grávida e tinha uma amiga que queria muito e não conseguia, e ela foi muito criticada pela amiga dela. Então, esse é um exemplo que a gente quer trazer no nosso podcast, que vem de encontro com o que a gente falou lá no primeiro, que somos indivíduos, a gente tem direito a querer, a poder não ter filho, a não querer casar. E a gente também tem direito de querer casar de branco. E tá tudo bem, cada um sabe onde lhe aperta o sapato. E temos um ouvinte homem também, ficamos muito felizes, o Marcelo, que nos ouviu, mandou parabéns. E achou bem legal, se divertiu, e o objetivo é de fato mesmo que a gente se divirta. Marcelo, querido amigo, eu não fui encontrar o mocinho porque é muito longe e perigoso. Ele não teve paciência para esperar. Beijo, quero muito que vocês nos ouçam. Falem com a gente, porque a gente quer falar com vocês. Tchau!
Antes da gente terminar, só uma correção. No episódio número 1, eu disse que eu citei uma música e disse que ela era do Johnny Cash. Apesar dele cantar lindamente a música é do Bob Dylan. E essa foi a correção feita pelo nosso ouvinte Ricardo. E ele contou uma história muito interessante ligada à música, que vai ficar para outro episódio. Correção feita. Obrigada, ouvinte. Beijos, queridos!